O tema de hoje é uma das coisas que a gente mais necessita se queremos passar pela vida deixando um rastro humano. Ser humano é uma dádiva que nos foi dada, que ainda é mais potencial do que realizada. A gente tem que conquistar isso, a gente tem que fazer isso dar certo. A natureza esperou que a gente desse conta de sair daqui mais humanos do que entramos. Ou seja, humanizar é o verbo de ordem. Temos que colocar mais humanidade no mundo. Isso resolveria todos os problemas do mundo. E a gente às vezes acha, pequenas coisas que você está falando não tem nada a ver com os grandes problemas do mundo. Os grandes problemas do mundo são um monte de guerras que estão aí por fora. Vocês sabem que a gente tem umas 7 guerras acontecendo atualmente. Não só são as duas que a gente mais conhece. Ou seja, esses grandes problemas não têm nada a ver com esses requintes que você fala. Ah, meu caro, nunca despreze o poder das pequenas coisas. A bomba mais destrutiva que nós temos, o armamento mais destrutivo que nós temos, vem da fissão de um átomo, que é uma coisa infinitesimal. As pequenas coisas vão gerando uma conduta que vai cada vez mais contaminando o grupo onde elas se inserem, e daqui a pouco você tem uma sociedade toda desumanizada. E é mais ou menos o que nós temos. Nós, às vezes, acreditamos que uma pessoa que vive num país, sei lá, de primeiro mundo, isso é melhor. Cá entre nós, a gente tem que ter um certo critério em relação a isso. Há um adestramento social em países do primeiro mundo para que certas coisas não sejam feitas. Mas respeito não pode ser adestramento. Respeito é um ato de consciência que você fez porque você olhou no olho do outro e sentiu a necessidade dele e porque você quer se expressar como ser humano. Não é um adestramento social para fazer as coisas direitinho. É simplesmente uma percepção da necessidade que aquele momento demanda e o respeito natural por um ato de consciência e não por uma imposição social. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Todo mundo sabe que nas minhas palestras eu começo por etimologia. Essa aí está simples, porque vem do latim respicere, que é olhar mais uma vez, ou seja, tornar a olhar, considerar, dar atenção, ou seja, é uma consideração especial aquilo que você está olhando. Você olha mais uma vez, o prefixo re vem de repetição, né? Mais uma vez. Spitzer quer olhar, ou seja, você volta a olhar, olha com mais profundidade, dá um pouco mais de atenção para alguma coisa. Vê ali uma necessidade de colocar mais presente a tua atenção. Isso eu respeito. Invoca a tua concentração e a tua atenção para que estejam presentes naquele momento, porque aquele momento é digno disso. E isso é o respeito. Daí é que vem a palavra respeita. Respeito, perdão, por uma consideração que você fez e percebeu que aquele momento é especial. Agora, os momentos especiais acontecem toda hora na nossa vida, mas nós já não temos mais noção do que é especial na vida e cometemos um grande desperdício. Um dia desses eu recebi um quadrinho que veio pelas redes sociais. De vez em quando a gente recebe alguma coisa interessante, né? Meio raro, mas acontece. E nesse desenho de quadrinho havia um homem que estava diante da TV com um controle remoto e dizendo: não tem nada que preste acontecendo. E do lado dele havia uma janela com um pôr do sol sensacional, sensacional, deslumbrante. Ele olhava para aquela tela e dizia: não tem nada importante acontecendo. E é mais ou menos como estamos alienados e não vemos as coisas mais fundamentais da vida. Então vamos pensar um pouco a respeito dessa ideia, né? Como podemos aperfeiçoar. Então, sacralizar, como eu já falei para vocês algumas vezes em palestras no YouTube, em palestras presenciais, o sagrado é a função de dar sentido, segundo um filósofo do século XX chamado Mircea Eliade. O respeito é muito semelhante ao sagrado. Ele destaca um determinado momento, uma determinada coisa, como especial. Ele se concentra nela. Ele destaca, tira as coisas da banalidade, tira as coisas do apático e dá a elas um valor. Coloca em relevo uma coisa, um momento, uma pessoa. Tá? E isso é atitude de respeito. Portanto, respeitar e sacralizar é muito parecido. Você está dando um sentido especial àquele momento da sua vida, àquela relação. Está percebendo que aquilo tem um valor especial, porque não é você que cria. o valor especial, você apenas o percebe. Tá? Então está voltando a enxergar os momentos cerimoniais da sua vida. E isso é fundamental. Né? Coisas que nós vamos considerar e respeitar. E aí eu vou começar com uma série de sugestões. Ao final eu aceito mais sugestões se vocês pensarem em mais alguma coisa. Vamos começar então, né? Nascimento. Nascimento de um ser humano, de uma flor, de um sentimento legítimo de amor e compaixão. Tudo aquilo em que a vida faz a sua aparição no mundo, ou seja, o nascimento. Uma mulher com um bebê que acabou de nascer, você percebe que é o milagre da vida que está acontecendo ali? Ou seja, a vida voltando a operar o seu milagre. A mesma coisa quando uma planta pega todo o seu potencial e faz ele explodir numa flor. Que coisa bonita, que coisa generosa. Ela pega toda a sua expressão de vida e joga ali, dá o seu melhor para embelezar o mundo. Aí você vai dizer, não, é só para atrair os polinizadores. Cuidado, nós somos muito simplistas. Uma macieira dá maçãs só para se reproduzir. Uma ou duas maçãs reproduzia a macieira. E aquele resto todo não é um presente para a vida? Com certeza é, ou senão é um grande desperdício. Ou seja, nem tudo é tão simplista quanto muitas vezes pensamos. Então o nascimento tem todo um momento especial que a gente deveria parar. Uma mulher com um bebê que acabou de nascer é um quadro. Tem alguma coisa de sagrado naquilo. A gente deveria parar e dar o devido respeito, a devida consideração. Uma flor que desabrochou também. Um momento de requinte da natureza, onde a natureza está dando o seu melhor. Um momento em que uma pessoa está tendo um sentimento legítimo de amor e compaixão. Vocês já viram isso acontecer? Uma pessoa que numa situação onde alguém está em necessidade, ela vai lá e é tremendamente generosa. Vai lá e atende aquele ser humano, faz alguma coisa bela para dirimir a dificuldade do outro, a dor do outro. Isso para vocês não é uma obra de arte quando vem acontecer? Alguém tendo uma atitude de amor e de compaixão é para parar o mundo, é para parar o tempo. Vamos sair de Cronos para Zeus, do tempo banal para a eternidade, porque esse é um momento eterno. É um momento onde o homem está florescendo, dando o seu melhor. Um ato de compaixão, de amor, de benevolência, é um quadro que a gente deveria retirar do tempo para a eternidade. Ou seja, esses momentos de nascimento, nascimento da natureza, nascimento físico do ser humano, nascimento dos sentimentos humanos, das virtudes humanas, tudo isso é digno de respeito. Às vezes nós paramos por nada, para olhar uma bobagem qualquer num celular. E não paramos, às vezes, para ver coisas desse tipo. Uma atitude bela de alguém vale um minuto de silêncio com todas as pessoas olhando para aquilo. E considerando quanto aquilo ali é um florescer. É como se fosse uma rosa humana. É um florescer da natureza humana, digno de se ver. Hoje a gente não considera muito isso. Se tem alguém fazendo alguma coisa errada, todo mundo olha. Mas o ser humano está fazendo alguma coisa bela, profunda, nem sempre temos a devida solenidade diante disso, porque isso é uma solenidade, é um cerimonial. Olha que belo esse ser humano. Isso é a verdadeira beleza. Que mais? A morte. Isso é um assunto que também, hoje, inclusive, está bastante polêmico. É importante que a gente entenda isso. A morte... Tudo aquilo que encerra a sua jornada vive um momento solene, cerimonial. A morte é um momento solene, cerimonial. É um umbral poderoso na vida de qualquer ser humano. Portanto, ela deveria merecer respeito. Ah, mas esse fulano não merecia respeito. Cuidado com isso. Não importa quem foi fulano. Diante desse portal da morte, ele merece respeito. Eu me recordo que algum tempo atrás, vocês devem ter visto isso talvez, quando eles foram fazer a execução de um tirano, que era um tirano mesmo. E eles foram executá-lo numa... Como eles falam? Tiro, um estande de tiro. Foram executá-lo fuzilado. Ele foi fuzilado. E ele caminhando para o local onde ele seria fuzilado e as pessoas gritando insultos, palavrões. Eu falei, gente, não é por ele. É pela morte. Isso é um momento sagrado. Não se faz isso, seja lá quem for que esteja morrendo. Não se faz isso. Não considerar a morte como um momento cerimonial, com a devida solenidade, não respeitá-lo, é um erro grosseiro. É um tipo de brutalidade humana. Você percebe que uma pessoa que tem esse respeito por seja lá quem for que esteja deixando esse mundo, esquecendo tudo que essa pessoa tenha feito ou deixado de fazer, você percebe que ali tem um requinte de um ser humano delicado, profundo, que sabe lidar com a vida com suavidade, que sabe lidar com a vida com profundidade. Quem não faz isso é uma característica de um bruto. Às vezes a gente vê acontecer de uma pessoa, sei lá, que te fez algo muito negativo, um amigo, um familiar que de repente te traiu violentamente. Aí você fica sabendo que aquela pessoa está às portas da morte. Não quero saber, fulano não presta. Cuidado com isso. Como dizem os orientais, isso é karma de crueldade. Não interessa o que a pessoa foi. Nesse momento, ela tem direito à compaixão, a um momento solene, onde você se despede, deseja o melhor para ela. Cuidado com isso, porque às vezes isso acontece e é muito frequente que aconteça. E é de uma grosseria fora do comum. E, em geral, essa pessoa vai se arrepender para o resto da vida. Porque foi um momento grotesco, grosseiro. Diante da morte, não é momento mais para acertar contas do que fizeram ou deixaram de fazer. A morte é solene. A morte invoca respeito, que tem que ser respeitada. Esquece o que fulano fez ou deixou de fazer. A morte deve ser respeitada. É um momento fundamental da vida humana, assim como o nascimento. Tá? Eu sei que isso pode incomodar alguns, podem não concordar comigo. Mas se você imaginar uma pessoa, um ser humano sábio, você percebe, ele faria isso. Usem um pouco da imaginação. Imaginem um ser humano que tem um grau de sabedoria. Você percebe, ele faria isso. Isso é uma coisa interessante que a gente evoque na nossa imaginação. Esse ser humano, com toda a circunstância, com toda a sabedoria, com toda a postura de um ser humano verdadeiro, profundo, imagine se ele não faria isso. Claro que faria. Então é lógico que se eu não faço, sou eu que estou errando. E atropelar um dos parâmetros, um dos protocolos da vida é barbárie, é brutalidade, é grosseria. Não é problema de quem morre, quem deixa de morrer. Você está errado. É a brutalidade, a grosseria não deveria acontecer. Deveríamos ter um respeito por esse momento solene que é a morte. A preservação da vida, a oportunidade de servir à vida, preservando os filhos da vida. Ou seja, um animal, um ser humano, uma flor. Você respeitar um animalzinho de rua que está ali com uma necessidade, procurar ajudá-lo de alguma maneira, não tem nada, não tem ninguém que esteja vendo para dizer como você é bonzinho. Não tem marketing pessoal nisso. Ninguém vai considerar que você não vai fotografar e colocar nas redes sociais. É simplesmente florescer de um reconhecimento da dor na outra vida, da necessidade na outra vida. Isso é um transbordar da generosidade humana, do amor humano. Isso é uma coisa belíssima. Atender à necessidade de um animal, de um ser humano. Eu me recordo que, uma ocasião, levei um tombo gravíssimo perto da casa da minha mãe, na Tijuca, Rio de Janeiro. Meu sapato voou longe, minha bolsa voou longe, tudo voou longe. De repente, tinham cinco pessoas em volta de mim. Uma me levantando, outra trazendo sapato, outra trazendo a bolsa, outra querendo me levar para o hospital. Eu fiquei, gente, que coisa bonita! Que coisa bonita! Eu queria tirar uma fotografia desse momento. Doía tudo em mim. Mas mesmo assim eu estava deslumbrada com o momento. Que momento bonito, que momento requintado. Como o ser humano sabe ser belo de vez em quando. Ou seja, a atenção à vida, um animal, um ser humano, uma flor. Aí é uma outra coisa que cai entre nós. Eu, particularmente, que amo flores, fico muito revoltada com isso. Uma flor, como eu falei para vocês, é toda a energia da planta. Ela dá ali o seu melhor para você. Uma beleza extraordinária. Ela recolhe todo o potencial dela e explode em beleza. A pouca consideração que a gente tem por isso. Acabou de passar o Dia das Mulheres, a quantidade de rosa esmagada, jogada para tudo quanto é lugar, que as pessoas receberam e que trataram de qualquer maneira. Você olhava os carros e via rosa jogada fora da água lá atrás, pegando sol, rosa caída no chão. Ou seja, não significa nada. Uma rosa é esplêndida. Uma rosa foi utilizada muitas vezes pelo Feng Shui como uma forma de medir como está o ambiente de uma casa. Por quão bem uma rosa fica, por quanto tempo ela vive dentro de uma casa. Uma rosa é o requinte dos requintes. Para você não pegar, cortar o caule numa dimensão diagonal, colocar dentro de um copinho d'água, no melhor lugar possível, depois trazer aquilo para casa com todo cuidado, cortar todos os dias. Nossa, eu faço loucuras quando tenho uma rosa. Qualquer flor. Especialmente as rosas, eu adoro. Coloco açúcar na água delas, aí no dia seguinte, para variar, eu coloco aspirina e corto. E é uma coisa. E fico ali comemorando a coisa mais linda do mundo. Eu considero que a rosa confiou em você quando ela fez isso. Quando ela joga todas as pétalas para trás e mostra o seu coração dourado. Vocês já viram isso? Ela tem um coração dourado. Às vezes a gente trata tão mal que não chega a ver. Quando ela confia em você, cria aquela reação de você estar respeitando ela, ela dobra todas as suas pétalas para trás como se fosse um cone e projeta o seu coração dourado. É lindíssimo. É um momento lindíssimo. Toda vez que acontece isso, eu fotografo. Porque é um espetáculo. É como se fosse o auge da vida dela, entregando para você o seu coração, toda a beleza que ela contém. Aquele elemento solar, aquele dourado que ela tem no coração. Enfim, se deixar, eu falo disso a noite inteira, porque eu amo e considero isso como um elemento fundamental de requinte de uma pessoa, de delicadeza. Cuidado, você não está lidando com qualquer coisa. Você está lidando com a joia das joias da natureza. Para uma planta, a flor é a joia das joias. Você está lidando com algo de um requinte que a gente não saberia fazer. Se não existissem as rosas, eu não saberia inventá-las. De tão requintadas e belas que são, cuidado com isso. Você vai dizer, ah, que besteira, isso não quer dizer nada. Isso é um símbolo de sensibilidade, delicadeza, respeito à vida, em suma. Isso é um símbolo de respeito à vida. E dizem que é exatamente assim. Conforme o ambiente de uma casa, uma rosa pode durar mais ou menos. De tão sensível que ela é a esse plano emocional, ou plano astral, como se diz dentro da tradição indiana. Ou seja, cuidado com esse desprezo que temos pelas rosas, pelas plantas em geral, pela natureza. Isso também é um momento de respeito. Eu respeito as rosas. Passo por elas, tem que ter um instante que eu pare e olhe para ela. Ela merece isso. Tenho um enorme respeito pelas flores em geral, mas muito particularmente pelas rosas. Eu as respeito e elas são importantes para mim. Portanto, não me martirizem massacrando rosas depois do Dia das Mães, depois do Dia das Mulheres, porque isso me mata. Eu acho isso o fim da falta de requinte. Lembrem, pelas vossas obras vos conhecerei, pelo vosso rastro vos conhecerei. São símbolo de requinte e de grandeza humana. O que mais que nós poderíamos ver? O tempo de cada coisa, de cada etapa da vida, sabendo que o envelhecer das formas demonstra que houve oportunidades para o amadurecimento da alma, obra-prima da vida, é o cidadão que está idoso. E nós muitas vezes não temos respeito, hoje em dia é difícil terem respeito. Há uma discriminação, às vezes um deboche, ah, é um coroa, está caduco, está não sei o quê. A idade é alguma coisa desejável para todos nós, porque se você não tiver uma idade avançada, você vai morrer. O que você prefere? Todo mundo quer viver até ter uma idade avançada. E é como se você considerasse uma casa está sendo construída. Qual é o momento em que ela está mais bela? Momento final em que ela está quase pronta, não é isso? A vida é uma obra, é uma construção também. Esse momento é o momento onde a pessoa chegou mais próximo do seu ideal. Reuniu uma experiência de vida que lhe permitiu maturidade, lhe permitiu valores, tem histórias para contar. Essa é uma coisa que, em Roma, por exemplo, quando acontecia de invasões de bárbaros, a primeira coisa que eles preocupavam era proteger os anciãos. E hoje a gente quer se livrar deles de qualquer maneira, não tem nenhum respeito por eles. É incrível isso. Uma falta de respeito pela culminância da vida, pela obra-prima da vida. A instituição política mais antiga que tem, que é o Senado, vem de senes, senil. Isso para eles não era pejorativo, era um orgulho. Eram os homens mais sábios que havia em Roma. Ou seja, o respeito pela vida em todas as suas idades é fundamental. Saber respeitar a pessoa idosa como obra-prima da vida que ela é. Nós deveríamos saber perceber a beleza sutil das coisas, onde a beleza não é tão visível, não é tão aparente, mas onde ela é talvez mais profunda e mais valiosa. Uma beleza que o tempo não é capaz de carregar. A beleza da sabedoria, da profundidade, de uma experiência de vida profunda. O que mais nós podemos falar sobre respeito? Vamos falar um pouco a respeito de Confúcio, bem basicamente, só para mostrar para vocês certas coisas que ele destacava. Confúcio, será que é um ignorante ou é um sábio? Será que ele estava falando besteiras ou ele sabia o que ele estava falando? Confúcio é incrível nisso, como ele é cerimonial, como ele é protocolar. E não é porque alguém tem algum posto, ele queira ganhar alguma coisa, muito pelo contrário, é porque ele era um sábio. E, portanto, tinha um respeito pelos momentos da vida que era incrível. Ele falava, por exemplo, sobre o amanhecer e o anoitecer, é um espetáculo da natureza. Nós não temos nenhum tempo para isso, nenhum respeito. Não paramos para observar esses momentos, não damos valor nenhum. Na ocasião, eu estava na Amazônia, no Rio Amazonas, estava fazendo uma viagem turística, e no hotel colocaram a gente dentro de um barquinho antes de amanhecer, e levaram para o meio do rio, para a gente ver nascer o sol. É uma experiência que eu jamais vou me esquecer, gente. A natureza fica eufórica. Os macacos gritam feito uns loucos. Os passarinhos todos fazendo aquela revoada, cantando, piando. Você ouve barulho de animais que você não sabe nem que animal é aquele. Uma gritaria, um êxtase. A natureza reconhecendo que lá vem o Pai trazer luz, trazer vida, trazer calor. Para a gente não significa nada. De vez em quando parar, observar o nascer e um pôr do sol é um momento cerimonial da natureza. Os animais sabem disso e a gente não. Nós esquecemos disso. Dos cerimoniais da vida, de vez em quando parar e apreciar o despertar e o partir do sol. Uma refeição em conjunto, essa então, nossa, Confúcio ficaria desesperado nos dias atuais. Não existe. O que é todo mundo se reunir para fazer um almoço, todo mundo da casa, juntos, onde ali todos se olham, se atualizam sobre o que fizeram no seu dia até aquele momento, sorriem juntos, compartilhem juntos, dão atenção uns aos outros, criam um ponto de coesão. Isso é cerimonial. Ele colocava até mais ou menos como é que tinham que sentar na mesa os mais velhos, a postura de valor que eles tinham que ter. Ou seja, é um momento tremendamente cerimonial, porque se você faz isso, você não está alimentando só o corpo, você alimenta também o espírito. Momento de união, de congraçamento, você alimenta também o espírito. É um momento digno de respeito. O que, que nós fazemos em relação a isso hoje? Ah, eu não posso almoçar em casa porque trabalho. Tá certo, e quando você pode, faz? No sábado e domingo, faz? Não faz, não é só o trabalho. Não coloque a culpa no trabalho, que isso é uma fuga nossa. Assuma que você não faz porque realmente não dá valor a isso. Não reconhece. Vocês percebem? Vocês podem, talvez, erroneamente, quando eu falo em requinte, associar requinte à frescura, a luxos. Não tem nada de frescura nem de luxo. Requinte é sensibilidade humana desperta. É a sensibilidade da alma humana interagindo com o mundo. É um ser humano que tem profundidade. Ele é requintado nos detalhes. Deus vive nos detalhes. Eu vi essa frase esses dias e achei maravilhosa. Você encontra Deus nos detalhes. Isso é sensibilidade de alma, interage com o mundo de uma maneira suave, entra em harmonia com o mundo à sua volta. Tá? Requinte não é frescura nem luxo. Requinte é característica de uma consciência humana desperta. Percebe todos os detalhes da vida. Busca Deus em todos os detalhes da vida. Uma visita que prestigia a nossa casa, especialmente se se trata de uma visita dotada de alguma sabedoria. Porque aí ela vai ser recebida e ela vai também trazer muita coisa para compartilhar com a gente. Dentro da tradição japonesa, por exemplo, da cerimônia do chá, você sabe que eles preparam tudo, 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 até a maneira como vão caminhar até o salão de chá. Tudo é cerimonial, tudo é protocolar. Esse momento de você receber alguém para compartilhar um chá. Não é simplesmente chá. Tem muito mais ali sendo compartilhado. Cria-se todas as condições para que as almas se unam naquele momento, para que possa haver um intercâmbio daquilo que as pessoas têm de melhor. Eu te dou o meu melhor, seja o máximo requinte, a máxima beleza que eu tenho. Talvez eu seja uma pessoa não dotada de muitos recursos, portanto, eu vou receber você, não vai ter coisas luxuosíssimas na sala onde eu te recebo, mas o meu melhor vai estar ali. Uma florzinha que nasceu no meu quintal vai estar num vasinho ali. E eu vou dar a minha atenção a você, e fazer com que você perceba que você é bem-vindo. No momento que eu dedico a você, você vai se sentir como alguém que veio somar alguma coisa à minha casa. Que você é bem-vindo, que era esperado. Isso é cerimonial. Dar um tempo, dar um momento às pessoas que vêm até nós. Nós também não temos mais isso. Ou seja, nós fomos esvaziando todas as balizas da vida. Confúcio fala até da maneira como você passa na rua por uma pessoa mais idosa, que tem alguma sabedoria, como você trata, como você cumprimenta. Ele chega a detalhes. E ele tem razão. Era um sábio. Ele sabia o que estava fazendo. Alguém tremendamente sensível e perceptivo a tudo, a todos os detalhes. É como se você dissesse que uma pessoa entende muito de arte. Aí você coloca ela diante de um quadro maravilhoso. Ela vai ver tudo. Ela vai ver o detalhezinho do véu que cai. Olha o caimento do véu que essa mulher usa. Olha o detalhe do fundo, do céu, do pôr do sol. Ela vai ver tudo. Por quê? Tem esse olhar requintado diante dos detalhes de uma obra de arte. Por que não diante da vida, que também é uma obra de arte? Isso é humano. Isso é fundamental. Isso nos humaniza. Reitero, quando nós imaginamos um sábio, imaginamos que ele seja assim. Senão nós somos brutos. Atropelamos a vida sem nenhuma cerimônia. Respeitar a nossa própria vida não é desperdiçando em futilidades. Nossa vida é muito, é pouca. Ela é significativa, mas não é tão longa assim para a gente desperdiçar. Se você considera, por exemplo, a noite, quando você pensa sobre o seu dia, o que eu fiz que valeu a pena no dia de hoje? E você responde, nada. Poxa, que desrespeito ao seu tempo. Como é que passou um dia sem que você fizesse absolutamente nada? Quer um desafio que vai deixar vocês loucos? Antes de dormir, todos os dias pergunta o que eu pude aprender com o dia de hoje. E não vai dormir enquanto você não encontrar uma resposta. Você vai sofrer de uma insônia medonha. Porém, isso vai te obrigar a ficar mais atento durante o dia. Para aprender alguma coisa, senão você não dorme. Então, jogar o nosso tempo fora, deixar o nosso tempo vazio, sendo que o nosso tempo não é tão longo assim, é um desrespeito a nós mesmos. Não usar a vida para algo gratificante, para fazer uma atitude de amor por alguém, para somar para a vida de alguém, para aprender alguma coisa do que a vida me ofereceu. O nosso tempo deve ser respeitado. Eu acho impressionante como de uma pessoa, por exemplo, tem pouco tempo de vida pela frente. Como ela foca sua consciência nisso automaticamente. Sabe que cada dia é valioso. Começa a querer colocar alguma coisa válida em todos os dias. Por quê? Ela está consciente de que tem poucos dias pela frente. Quem de nós sabe quantos dias tem pela frente? Todos os dias deveriam ser respeitados de maneira que a gente não jogasse o nosso tempo todo fora em banalidades, que cada dia me deixasse alguma coisa valiosa. Um aprendizado, uma oportunidade de servir, uma oportunidade de trazer o bem ao mundo em alguma medida. Respeitar uma investidura, e isso vai dar briga, que não é brincadeira. Uma investidura, por exemplo, de um professor. O que é um professor? Professor é uma pessoa que tem como profissão transmitir o conhecimento. Isso é importante ou não é importante? São as coisas mais importantes que tem. Portanto, ele tem uma investidura, ele está ali dentro dessa posição. Não importa que esse professor você não goste. Se ele não é digno da investidura que ele tem, se ele não é digno da profissão que ele tem, é problema dele com a natureza. Aquilo que os indianos chamam de karma. Ele vai ter o karma de não ser digno da posição que ele coube, da investidura que ele tinha. Agora, eu respeito um professor. Já houve tempo onde os alunos se levantavam quando um professor entrava dentro de sala de aula. Hoje, ah, fulano não merece. Se fulano não merece, é problema dele. Eu mereço ter um professor. Um professor representa a transmissão do conhecimento. Um juiz representa a justiça. Ah, mas ele não é digno. O problema dele com o karma dele. Eu respeito essa investidura. Porque a natureza precisa de alguém que transmita o conhecimento, de alguém que transmita a justiça, que faça valer a justiça. E isso, para mim, tem um valor. Porque eu sei da necessidade disso. Vocês já ouviram falar, talvez não do romance, mas do filme, um filme antigo, chamado Eucide. Já ouviram falar? Com Sofia Loren, não lembro o nome do ator. Muito, muito antigo mesmo, 1900 e muito antigamente. Apesar de ser antigo, quem não viu, veja. Porque é maravilhoso. Tem um momento em que o rei era um... Resumindo muito a história, o rei era totalmente indigno da condição dele de rei. E ele joga para fora, ele expulsa do seu reino o cavaleiro que era o Cid Campeador, Rodrigo de Bivar. E Rodrigo de Bivar continua lutando para conquistar territórios dos mouros, e quando ele conquista um território, ele manda entregar a coroa para o rei que não o suportava. Ele não conquista em nome dele. Ele sai conquistando territórios dos mouros, tomando de volta, e mandava a coroa para o rei, que não queria saber dele. E aí um dia ele foi ferido em batalha, e aí o rei fica sabendo disso, arrependido, via a bobagem que tinha feito, né? Correu lá para vê-lo antes que ele morresse. Quando ele chega lá, ele se ajoelha diante de Rodrigo. Rodrigo diz: levanta, meu rei não se ajoelha diante de ninguém. Aí o garoto, que o rei era um garoto, vira para ele e fala: é, mas eu não sou digno de ser seu rei, mas eu sou digno de ter um rei. Entendem isso? Eu sou digna de ter um professor, eu sou digna de ter um juiz. Essa investidura para mim tem valor, porque eu dou valor a essas coisas. Essas coisas são sagradas para mim, são cerimoniais. Eu sou digna de ter um professor. Se quem está nessa posição não é digno da posição, karma dele, problema dele. Problema do rei que não era digno de ser rei. Eu sou digno de ter um rei. Isso eu respeito às investiduras, significa sensibilidade de você perceber como a gente necessita dessas coisas no mundo. Necessita da justiça, necessita da transmissão do conhecimento, necessita que esses valores estejam no mundo. E essas investiduras são encarregadas de fazer isso. E eu não vou deixar de reconhecer e respeitá-las, porque eu necessito delas e quero que elas sejam preservadas. Hoje falar isso é uma loucura, né? Ninguém quer saber de ninguém. Ninguém merece que alguém se levante para recebê-lo. Como se nós estivéssemos levantando diante de uma personalidade. Não é. É muito mais do que uma personalidade. Respeitar a sabedoria, onde ela se apresente, honrá-la e aprender dela. É uma coisa incrível isso, quando você às vezes pega uma pessoa do campo, uma pessoa simples, ou às vezes uma pessoa da cidade mesmo, que tem uma posição, um cargo muito humilde, e você, de repente, ela te fala uma coisa fantástica, uma coisa linda, e você para e diz: sabedoria, deixa eu parar e ouvir. Prestar atenção no que essa pessoa está falando, porque sabedoria é a coisa que mais merece respeito no universo manifestado. Deixa eu parar, seja lá onde ela estiver, onde houver sabedoria, eu vou parar diante dela, vou observá-la, vou absorvê-la, da melhor maneira possível. Quem não considera a sabedoria está condenado a ser um bruto pela vida fora. E são coisas incríveis que, se você souber colecionar, você vai encontrar pessoas que têm ali umas gotículas de sabedoria, que sabedoria absoluta ninguém tem. Mas gotículas de sabedoria, quando você ouve, você diz: que obra de arte. Alguém dizer uma coisa dessas? Que obra de arte. E é muito importante que vocês prestem atenção ao valor disso, à beleza disso. Diante da sabedoria, eu me prostro. Diante da sabedoria, eu respeito. Eu me coloco diante dela como um aprendiz, como um buscador. Quem não se coloca cerimonialmente diante da sabedoria não tem nenhuma chance de se humanizar e sair daqui maior do que chegou. Respeitar a virtude em si próprio e no outro. Ou seja, eu sou uma pessoa justa. Ah, mas eu queria tanto tal coisa. Não. Ao preço de eu ter que deixar de ser justo, não. Minha justiça é uma pedra preciosa. Eu não vou atentar contra ela. Você oferece um serviço. Aí você percebe que o teu preço não está justo, não corresponde àquilo que você vai fazer. Ah, não, mas eu tenho que colocar um preço um pouco acima porque a pessoa vai pechinchar. Não entra nessa. Oferece às pessoas aquilo que você considera justo. Seja claro, não fique fazendo jogo com as pessoas, porque o mundo está cansado de tanto jogo, de todo mundo querendo passar a perna em todo mundo. É justo que eu receba pelo meu trabalho X. E é isso que eu passo para você, X. Respeite as virtudes que vivem em você mesmo. Respeite as virtudes que você percebe no outro. Que coisa maravilhosa quando você tem um amigo, um colega de trabalho, que você percebe, por exemplo, que é prestativo. Vocês já tiveram algum amigo assim, alguma pessoa assim? Qualquer um que esteja precisando de qualquer coisa, a gente tem uma pessoa na escola que é assim, para o carro, vai lá trocar pneu, vai ajudar não sei quem a atravessar a rua, vai fazer não sei quem. Onde tem alguém necessitando, parece que ele fica feliz. Oba, apareceu alguém necessitando. E corre lá para atender essa pessoa da melhor maneira possível. Isso é uma obra de arte. Valorize isso. Nossa, que belo isso. Que belo. Para ver os defeitos dos demais, nós vemos com a maior rapidez. Mas às vezes não identificamos essas virtudes e não sabemos respeitá-las, valorizá-las, formar com ela uma coleção. Eu costumo chamar da caixinha de primeiros socorros espirituais, que são as virtudes que eu tenho e as virtudes que eu vejo nos demais. Elas são muito belas, são flores, são joias. A gente deve guardá-las em nós, para quem sabe algum dia poder alojar todas essas virtudes em nós mesmos e sermos um difusor dessas virtudes para a humanidade. O que mais podemos falar que merece respeito? Respeitar a nossa consciência, não a colocando diante de indignidades. Nós achamos que existe um território que é totalmente impune, que é o território do nosso pensamento, né? Posso pensar à vontade, não estou fazendo nada mesmo, ninguém está vendo. Olha, a mesma coisa que você pegar uma pérola, porque a consciência é uma pérola. Você amarrar um cordão a essa pérola e descê-la até o meio da lama, do lodo, da água podre. Depois, quando você puxa essa pérola de lá, ela vai vir suja. Vai dar trabalho para você limpar. Quando você baixa a sua consciência para dentro das coisas mais indignas do mundo, não pense que isso vai ser impune. Essa sujeira vai ficar em você e vai dar trabalho para limpar. Ou seja, respeite a sua própria consciência. Não a coloque diante de coisas indignas. Ou seja, tal pensamento, tal coisa... Não, isso não me permito pensar, nem pensar. Achar que o pensamento é um território, uma terra de ninguém, não é. Pensamento tem também a sua lógica, as suas leis e gera karma também, segundo dizem os indianos. Karma mental também existe. Respeite a tua consciência e não coloque indignidades diante dela. É fundamental que a gente tenha um básico controle mental, porque é no plano mental que nascem as nossas ações de amanhã. Ou seja, temos que ser coerentes entre pensamento, palavra e ação. Respeito pela tua própria consciência, não colocá-la diante de indignidade. Eu não me permito pensar nisso. Isso não é para mim. Eu não vou mergulhar a pérola da minha consciência no meio desse lixo. Não quero isso dentro de mim. É um respeito fundamental. Valorize a sua consciência. É fundamental. Faz parte de uma coisa chamada dignidade, que é o respeito por si mesmo. Respeito por si próprio conforma pessoas dignas. Cria a virtude da dignidade. Respeitar os verdadeiros sentimentos destinados a criar elos entre os homens. Não abusar deles. Ou seja, alguém te ama, sei lá, um pai, uma mãe, ou um homem, uma mulher, alguém te ama. Respeite esses sentimentos. Quantas vezes a gente abusa, vai além, pede dos nossos pais coisas que não deveríamos estar pedindo, que é quase que uma exploração, ou joga com os sentimentos dos outros como se não fossem nada, porque gosta de ter a sensação de que alguém o ama. Desrespeita sentimentos, é uma das maiores grosserias que o ser humano pode fazer. Alguém que ama é algo tremendamente respeitável. Se alguém te diz, eu te amo, pode ser que não seja verdadeiramente amor, pode ser que seja só uma paixão, mas só a intenção do amor já é digna de respeito. Não jogue, não brinque com isso. Dar esperanças a alguém com quem você não tem nenhum interesse, só para se sentir amado. Nós brincamos constantemente com sentimentos. Sentimentos são preciosidades. Os verdadeiros sentimentos são preciosos. O amor, em particular, o mais de todos. Não jogue, não abuse, não brinque com sentimentos. Porque quando você precisar deles, não vai tê-los. Um homem sem sentimentos vive num deserto. Respeite os sentimentos. Onde você perceber amor, você se poste com respeito. Não abuse do amor que os outros têm por você. Respeite os seus próprios sentimentos. Ou seja, saber se colocar respeitosamente diante dos sentimentos que você recebe e dos sentimentos que você emite. Fundamental, um dos protocolos fundamentais da vida. Que tipo de homem é um homem que não respeita o amor? O amor também não vai respeitá-lo? Que tipo de homem é esse? Respeitar a verdadeira amizade, que é como uma ligação entre almas. O verdadeiro amigo, de vez em quando, tem que ser duro com você, porque ele quer que você cresça. E tem que dizer a verdade, você queira ouvir ou não. E é um privilégio ter alguém assim, que não tem nenhuma outra intenção senão o teu crescimento. Aquela pessoa que você pode estar vivendo do outro lado do mundo e ela aqui, podem passar anos sem se ver, mas quando se veem, é como se tivessem estado juntos ontem. Tamanha ligação de alma. Valorize isso, preserve isso. Não jogue fora as suas amizades. São laços sagrados. Das coisas que mais apoiam o ser humano na vida. Das coisas mais preciosas que temos. São verdadeiras amizades. Hoje, raríssimas. Às vezes, com os meus alunos, eu costumava perguntar, você tem um verdadeiro amigo? Ah, tenho vários. Eu ia perguntar, como assim vários? Eles são assim, eles fazem tal coisa. E chegava um momento que a gente percebia que ninguém tinha amigo nenhum. Tinha colegas que compartilhavam uma coisinha, outra, às vezes tinha inveja de você, às vezes competia, às vezes era bom, às vezes não era tanto, e daqui a pouco ele mudava para outro lugar, você esquecia dele, ele esquecia de você. Colegas, amizade é uma preciosidade. Se você tem alguma, preserve-a, tenha respeito por ela, cuide dela como uma joia que você tem. É um valor fundamental. Pare para perguntar quantos amigos eu tenho na minha vida. Nunca são muitos. Nunca são. Os que são, respeitos. O que mais temos de precioso na vida? Também uma coisa difícil e polêmica. Pai e mãe também são investiduras. Um pai e uma mãe que me deu a vida física, um mestre que despertou a minha vida espiritual, pais são uma investidura também. Através deles a vida se manifestou. Ah, mas os meus pais não eram dignos. É problema deles. Mas eu sou digno de respeitar meu pai e minha mãe. Isso para mim é um privilégio. Se eles tiveram problemas com isso, problemas deles. Eles se acertem com o destino. Eu respeito. Na minha posição, me cabe respeitar. Eu respeito. Isso é fundamental. Entender que cada um vai até o limite das suas possibilidades. Faz o melhor que ele parece e que pode fazer em cada momento. Ela nunca exija das pessoas que elas façam mais do que elas podem. Os pais que tivemos, com os problemas que eventualmente tenham tido, eles estavam fazendo o melhor que podiam. Cada um tem um nível de possibilidades, um campo de possibilidades, que às vezes é pequeno, às vezes é maior. Cobrar de uma pessoa mais do que ela poderia fazer é injusto, é cruel. Existe uma frase de uma pensadora chamada Helena Blavatsky, que ela diz o seguinte: quem faz seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E com certeza, com as limitações que tinham, fizeram o seu melhor. Ou seja, pai e mãe são emissários através dos quais a vida se manifesta. Respeite isso como uma investidura. E deixe que os problemas deles eles resolvam com o karma deles. Eu respeito pais e mães. Entende? É difícil de perceber isso? Essa ideia da investidura? Como isso é necessário, como isso me organiza psicologicamente, como isso me dá dignidade, como isso harmoniza a minha psique. Isso é fundamental, necessitamos disso. Você vai colocando cada coisa no seu lugar dentro de nós. Nós precisamos disso. Respeitar o curso dos acontecimentos, entendendo que nada é casual e tudo caminha para um propósito justo e necessário. Ou seja, aí é o quê? Confiança na vida. Saber que a vida é cosmos e não caos. E embora a vida tenha tomado uma direção que não seja agradável para mim, provavelmente é a direção que mais vai me fazer crescer. Porque a natureza não torce para que eu esteja me divertindo. Ela torce para que eu cresça. E confiar de que todos os acontecimentos correm de uma maneira a me levar ao ponto de maior crescimento, de maior expansão de consciência. Isso é respeito pela natureza, pela vida, pelo curso dos acontecimentos. Isso nos dá uma capacidade de suportar adversidades enorme. O que mais nos faz sofrer é acharmos que estamos no meio do caos e que não existe propósito para as coisas que estamos vivendo. Quando entendemos que as coisas têm um propósito, é muito mais suave suportar mesmo os momentos desagradáveis. Que entendemos que por trás daquilo há algo positivo. Por trás daquilo haverá um crescimento. Por trás daquilo abrirá uma nova oportunidade, um novo degrau para mim. Ou seja, o respeito pela vida, que se baseia na confiança na vida, é uma das coisas que mais torna a nossa caminhada suave e mais nos dão segurança. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Que as coisas fluem sempre como se a natureza tramasse para o nosso crescimento. Elas fluem na direção de nos dar a maior maturidade, a maior humanidade que é possível. Respeitar a vida. É curioso, ah, que droga ter acontecido isso. Não, não é agradável para mim que tenha acontecido isso, mas com certeza vai me fazer crescer. Percebem quanta exigência o respeito tem? Quanto ele vai lapidando a gente para que sejamos tremendamente requintados, delicados, precisos nas nossas posições? O respeito conduz à sabedoria. O que mais? Respeitar a natureza, entender que são seres tão merecedores da vida quanto nós. Isso é uma das coisas que eu já briguei em palestra várias vezes. Não se colocar na posição de usuário da natureza, que está aí para te servir E, portanto, depois que ela te serviu, não precisa existir mais. Você vai deixando o campo arrasado atrás de você. A natureza não existe para nos servir. Todos os seres existem para servir ao todo, da melhor maneira possível. Se a natureza me serve, eu deveria também estar servindo a ela. Porque são seres vivos que têm tanto direito de estar aqui quanto eu. A plantinha, o animal, qualquer coisa, qualquer ser, tem tanto direito de estar aqui quanto eu. E se ele me serve de alguma maneira, eu tenho que entender que eu também devo servir. Que eu também estou aqui para servir. Essa mentalidade de que nós somos os grandes usuários e que podemos sair utilizando as coisas de qualquer maneira é brutal. É isso que nos levou ao impasse que nós temos diante da natureza atualmente. Isso é brutal. É um rastro de mastodonte, não de ser humano. Cuidado com isso. Então, a planta, eu recordo que numa ocasião, numa palestra, eu falava sobre um acontecimento com a minha filha, na época que houve economia de água, e ela teve uma coleguinha no colégio que disse, não vou economizar água, coisa nenhuma, que meu pai pode pagar. Isso no jardim de infância. Ela falou, mãe, eu fiquei muito chateada com fulaninha, que ela falou que vai usar água de qualquer maneira, coitadinha da água. Ela vai ficar muito triste de ser tratada assim. Ela estava pensando como água, gente, que coisa requintada. Estava pensando como um ser que tem vida e merece respeito. Que visão requintada é essa? Hoje em dia, só vindo de uma criança mesmo, e olha lá. O ser humano já não considera mais isso. O lema era, sabendo usar, não vai faltar. Ou seja, eu economizo, por quê? Porque pode faltar. Porque se eu soubesse que não ia faltar, eu jogava de qualquer maneira. Ou seja, não é pela água, é pelo meu interesse que eu estou fazendo as coisas. Sempre assim, sempre pelo meu interesse. Que coisa terrível isso. Quando é que a gente vai começar a parar de pensar apenas em nós mesmos e pensar um pouco mais no todo, no outro? O respeito nos conduz nessa direção. Tudo à nossa volta é dotado de vida e tem tanto direito de estar aqui quanto nós. Esse é um respeito fundamental que nos tira da situação de predadores. Terrível, que levou o mundo às condições em que nós estamos atualmente. Talvez irreversíveis, né? Respeito na convivência, preservando o espaço e a dignidade de cada um. Você tem que perceber que existe uma privacidade, um espaço íntimo de cada um, que você só entra se for convidado, não seja invasivo. Pode ser um esposo, uma esposa que vive do teu lado, ele tem a sua parte de privacidade. Você passa para falar com essa pessoa, ela está olhando no computador um e-mail, você não olha para o que está na tela do e-mail. Você não respeita a correspondência dela, você respeita o momento em que ela está sozinha, fazendo a sua higiene pessoal, seja lá o que for. Tem um ambiente, um espaço de privacidade, que eu só entro se eu for convidado. E assim mesmo eu entro na ponta dos pés. Estou entrando dentro de um espaço íntimo e precioso de alguém. Se eu for convidado a entrar, eu entro na ponta dos pés. Muito cuidado, porque esse é um dos elementos que mais causam desgaste na convivência. Não saber respeitar o espaço, a privacidade do outro, aquele ambiente que é necessário para que essa pessoa se sinta digna, garante a nossa dignidade, termos um espaço íntimo que a gente compartilha só com a nossa consciência, merecemos isso, necessitamos disso. A pandemia foi um problema por causa disso, todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo, e as pessoas começaram a invadir a vida umas das outras, e a convivência ficou terrível, terrível. E uma das coisas que eu falava durante a pandemia era exatamente isso. Vocês podem estar dentro de um apartamento pequeno, de vida de um jeito que cantinho é de um, outro cantinho é do outro. Respeite o espaço do outro, porque senão vai virar uma lei da selva. Ninguém suporta a convivência assim. Respeito à diversidade das pessoas. Isso é uma coisa que tem sido muito abordada hoje em dia, mas pouco vivida, né? Respeito à diversidade. Perceber que cada peculiaridade enriquece o todo. Que bom que os seres humanos são diferentes. Que bom que não existe ninguém igual a ninguém. Porque a combinação de todas essas diferenças é um mosaico maravilhoso. Se você pega um quadro lindo, você vai ver a quantidade de cores em várias nuances que existem ali, que combinadas produzem a beleza. Você pega uma melodia linda, você vai ver a quantidade de notas que existem ali em diferentes alturas, que são combinadas, produzem a beleza. A beleza nada mais é do que a harmonia dos diferentes. Imaginem vocês que mundo existiria se fosse todo mundo igual. Que requinte teríamos? De onde sairia toda a diversidade de arte, de tecnologia, de ciência, de tudo o que necessitamos, são muitas as necessidades do homem. Se fôssemos todos iguais, como é que resolveríamos as necessidades do homem? A diversidade é um prêmio, é uma dádiva da vida para nós. Saber valorizá-la, saber reconhecê-la. Lá vem alguém diferente. Oba! Se é diferente, deve ter alguma coisa para me ensinar. Ainda que a diferença não seja de pele, de religião, de nada. Todo ser humano é diferente. E vai ter alguma coisa para me ensinar exatamente por causa disso. Então, respeito à diversidade é uma questão de inteligência, bom senso. É na diversidade que vem a riqueza. É na diversidade que nós temos a beleza, a harmonia, a unidade. Tudo vem da combinação dos diferentes. O que mais? Respeito às ideias alheias. E isso anda complicado, não é não? Isso anda complicado. Respeito às ideias alheias. Uma pessoa vem e te fala uma coisa, ah, porque você acredita em tal coisa. Eu digo, olha, eu não sei em que você acredita, mas seja o que for, eu respeito. A menos que seja ilegal, a menos que rompa com os direitos de alguém, mas dentro de um campo da legalidade, da justiça, o que você pensar, eu não quero nem saber o que é, eu respeito. Vê que grandeza de alguém que é capaz de dizer isso? Você vem me agredir pelas minhas posições, eu digo, eu não sei quais são as suas, mas seja o que for, eu respeito. Isso é uma posição digna? Claro que todo ser humano tem direito à sua experiência, tem direito às suas ideias, porque é dentro desse campo de experiência que ele vai crescer. Portanto, se ele defende dignamente as suas ideias, sem invasivo, sem agredir ninguém, é importante que a gente preserve isso e que a gente respeite isso. Que defenda o direito de cada um ter a sua forma particular de pensar. Significa que está fazendo experiências no plano mental e isso vai nos fazer crescer. O nosso momento humano é o momento de fazer experiências no plano mental. É o que caracteriza a condição humana. Portanto, há que deixar que as pessoas exercitem as suas ideias. Às vezes nem exercitaram, copiaram dos outros, mas isso também é um problema dela. Em algum momento ela vai ter que aprender a exercitar a sua capacidade de pensamento, de discernimento e criar suas próprias ideias. E é um absurdo eu ser contra isso. Porque é a partir disso, mais uma vez, dessa diversidade mental, que nós crescemos também. Daí vem ideias que se complementam, são contraditórias, uma avança sobre a outra. Aparece um cientista lá do outro lado do mundo que não concorda com a teoria da relatividade geral do Einstein. Aí vai lá, pesquisa, pesquisa, pesquisa e descobre um campo onde a teoria realmente não funciona. Ótimo, avançou a ciência. Aí vem o outro lá que fala tal coisa. Isso é ótimo. Quanto mais pessoas pensando, cada um através do seu próprio critério e respeitando os demais, melhor. É assim que crescemos. É assim que avançamos. Aprenda a respeitar a opinião alheia. Eu não sei em que você acredita, mas contanto que seja uma coisa justa, ou seja, que não atente contra a dignidade de ninguém, eu respeito. Seja lá o que for em que você acredite e o que você pense, eu respeito. Olha que coisa bonita você falar isso e garantir isso. Ou seja, honrar isso. Eu sou capaz disso, sou capaz de respeitar o que cada um pense. Defendendo-o de maneira humana, eu sou capaz de respeitar. Não estou falando eu de mim, não estou me colocando com um exemplo, estou dizendo que um ser humano deveria ser assim, não me interpretem mal. O que mais temos? Respeito à humanidade. Ah, não suporto a humanidade. A humanidade é um projeto falido. Isso não tem como dar certo. A humanidade é uma coisa maravilhosa. A condição humana é maravilhosa. Um ser humano, quando se eleva, quando amplia a sua consciência, é um ser de uma beleza fora do comum. Não sei se vocês já pararam para ouvir uma bela melodia. Eu, às vezes, fico extasiada pensando como foi que um ser humano pensou numa harmonia dessa? De onde ele tirou essa coisa magnífica, magnífica? Você olha e diz, uma ideia, às vezes um texto escrito, um livro. Gente, que coisa esse ser humano ter chegado à capacidade de pensar uma coisa dessa. Uma obra, o ser humano é grandioso quando se dispõe a construir. Não vamos julgar a humanidade só pelo momento em que ela destrói. Quando ela se dispõe a construir, ela é grandiosa. A humanidade tem um valor tremendo. Acreditar nela, respeitá-la e acreditar nela. Não cair nas vozes que dizem que a humanidade não tem jeito. Temos que manter a esperança na humanidade e trabalhar por ela. É a nossa família. E é uma condição maravilhosa se bem vivida. E nós vamos lutar para que ela seja cada vez mais bem vivida. Eu amo a humanidade e trabalho para ela. Isso deveria ser a nossa máxima de vida. O respeito pela humanidade. Não caio nessas ideias negativistas, malucas, que a humanidade é um projeto falido. O que é isso? Falido é o nosso critério sobre a vida. A humanidade é uma das coisas mais requintadas e belas que a natureza já gerou. Respeito à dor. Isso é fundamental, gente. Respeito à dor. Uma pessoa que está sofrendo é algo que você. Ali é um momento delicado, que você tem que se colocar ali de maneira delicada diante dessa pessoa. Colocar-se de uma maneira que ela perceba que pode contar com você. Uma pessoa que você passa e os olhos dela parecem de alguém que chorou muito. Ali uma atenção um pouco maior, um pouco mais de carinho. Alguém está sofrendo, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Respeito à dor é uma das coisas mais humanizadoras que existem. Ver um ser humano que naquele momento sofre, isso é delicado. O sofrimento é um flagelo da humanidade, eu respeito isso. Eu torço para que essa pessoa supere isso da melhor maneira possível. Às vezes chega ao ponto de que ah, é uma pessoa que eu não gosto, já me fez tais coisas, ela está sofrendo, que bom que ela está sofrendo. Que bruto, gente. Que brutalidade. Imagina as coisas mais, sei lá, as brigas, as lutas mais violentas que você possa imaginar, uma luta de boxe. Não se bate no oponente que está caído. Isso é regra básica, não se bate em quem está caindo. Os mais brutos de luta livre do mundo fazem isso. Caiu, eu respeito. Não se bate em quem está caído, isso é indigno. Pode ser uma pessoa que já fez tudo com você, uma pessoa que você não gosta. Ela está no momento em que ela caiu, está no momento de dor, eu respeito. Não vou me vangloriar pela dor de ninguém. Eu respeito a dor humana e me coloco da maneira mais compreensiva possível diante daquilo. Cuidado. Aproveitar que as pessoas caíram para tripudiar sobre elas é uma brutalidade que nem lutador de luta livre não faz. Respeite aqueles que estão caídos. Isso é tremendamente humanizador. Vocês percebem o quanto isso é fundamental? E percebem que a gente às vezes atropela isso? Olha, fulano se deu mal, que bom, merecia mesmo. Pelo amor de Deus, se fulano se deu mal, deve estar sofrendo. E o sofrimento humano é uma coisa que deve doer no nosso coração. É parte de nós, a humanidade, a nossa família. Não vou tripudiar em cima de alguém que está caído, tripudiar em cima da dor de ninguém. Cuidado com essa brutalidade. Cuidado, isso nos torna bárbaros. E aqui já partindo para alguma coisa muito maior, não é? Respeitar o mistério que há por detrás de tudo. Dê a ele o nome que preferir. Essa coisa que a gente percebe que, como se fosse uma mão invisível que dá ordem a tudo, ao universo, aos planetas, aos átomos, a um sentido maior que você pode chamar de natureza, pode chamar de Deus, chame do jeito que você quiser, porque na verdade esse ser não cabe em nenhum nome. Respeita o mistério do universo, que é essa sabedoria que paira por trás de todas as coisas. Isso é fundamental. Eu não sou dono da verdade, eu não posso afirmar coisas sobre o universo. Isso é ridículo. Eu sou um ínfimo de um ser. Desprezível do ponto de vista de tamanho para estar julgando o universo e dizendo ele não tem sentido, ele é caótico. Quem sou eu? Caótico provavelmente sou eu. Quem sou eu para julgar o universo? Pretensão ao universo não tem nenhuma inteligência, nenhum sentido. Ora, se você não está vendo, fique quieto. Diga, eu não sei se tem. Eu não estou vendo. Mas, por favor, respeite essa inteligência que parece estar entremeando tudo, esse mistério. Que é o universo manifestado, que é a vida como um todo, que é o sentido de todas essas coisas, que é para onde tudo isso caminha. Respeite isso. Isso é uma postura tremendamente estruturante do ponto de vista psicológico. Seja lá quem for que sustente esse esquema tão maravilhoso, eu respeito. Posso considerar, posso dar o nome que eu quiser, mas eu respeito esse ser. Me coloco de maneira respeitosa diante dele. E isso vai me permitir ter uma ordem interna tremenda, porque eu sou capaz de reconhecer e respeitar a ordem fora de mim. Como eu falava para vocês no início, respeitar é sacralizar, roubar momentos de Cronos para Zeus, do banal para o significativo. Quando eu respeito algo, eu crio ali um momento solene, um cerimonial, uma demarcação na vida entre o tempo banal e o tempo sagrado. E a ideia do homem é cada vez mais sacralizar toda a sua vida. Um dia a nossa vida inteira será sagrada. Quanto mais eu vejo as coisas, as identifico e as respeito, mais o sagrado vai tomando o lugar do profano. Mais o significativo vai tomando o lugar do banal. Mais Zeus vai tomando o lugar de Cronos. Mais a vida vai sendo dotada de um sentido maior. Uma das coisas que mais esvaziam a nossa vida é exatamente a perda desse espírito cerimonial, desse espírito de solenidade, que é o respeito pelas coisas fundamentais da vida que nos cerca. Observem isso e percebam como o nosso mundo ficou desgastado, pobre e feio, porque ninguém reconhece nem respeita mais nada. Coisas tão belas como uma rosa são atropeladas de um lado para o outro, de todos os jeitos, das formas mais grosseiras. Atropelamos a dor do outro, atropelamos um símbolo que significa algo para alguém, atropelamos a vida o tempo todo. Isso é grosseiro, isso é grosseiro, isso é brutal. E nós não somos brutos, não nascemos para ser brutos. Nascemos para ser seres humanos. Ser humano é algo muito delicado e muito requintado. A sabedoria, a gota de sabedoria que nos cabe conquistar, nos permite pisar como quem pisa num papel de seda. Pisar no mundo com a delicadeza de quem sabe que à sua volta existe um requinte de vida que merece ser respeitado. Por fim, para concluirmos, essa frase: respeito é reconhecimento da dignidade da vida em suas infinitamente variadas formas de expressão. Quem sabe concedê-lo, recebe-o de volta pelas mãos da própria vida. É óbvio. Quem sabe respeitar, provavelmente cada vez mais será respeitado. Não fazemos para isso como um investimento, né? Toma lá, dá cá. Mas é natural que todas as coisas se harmonizem no mesmo nível. Se eu respeito, encontrarei também o meu espaço onde serei respeitado. Se eu valorizo as coisas boas da vida, eu serei rico, porque a vida está lotada de coisas boas, dignas de serem observadas e respeitadas, com devido cerimonial, com a devida solenidade. E é isso basicamente que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que seja significativo, que faça diferença, que faça a gente parar de pisar de maneira inconsciente sobre as coisas à nossa volta, que nos torne mais despertos, mais atentos, mais prontos para servir a vida como um ser humano deve servir.